ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, tempo nublado, a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 26 de setembro de 2016. 36 milhões por ano é o que custam os vereadores da capital para os cofres públicos. Para analistas, fiscalização dos gastos é fundamental. Lava Jato prende Palocci. Em nova fase, ex-ministro de Lula e Dilma é preso por intermediar vantagens para Odebrecht em troca de propina. Palavra da candidata Vanessa Portugal do PSTU é a última entrevistada da série no Jornal UFMG. Esses e outros destaques a partir de agora.
Política.
O ex-ministro da Fazenda do governo Lula e ex-ministro da Casa Civil de Dilma Rousseff, Antônio Palocci, foi preso hoje na 35ª operação, na 35ª fase da Operação Lava Jato. Foram cumpridos outros dois mandados de prisão temporária, 27 busca e apreensão e 15 de condução coercitiva. A suspeita que Palocci teria ligação com o comando da empreiteira Odebrecht para receber dinheiro em troca de contratos com o governo. A fase foi batizada de Omertá, uma referência ao apelido italiano dado pelos empresários a Palocci. Omertá também era o código de silêncio utilizado pela máfia italiana. O juiz Sérgio Moro também decretou o bloqueio de 128 milhões de reais das contas bancárias do ex-ministro Antônio Palocci. E a Polícia Federal divulgou uma nota para rebater as acusações de vazamento de informações. No último domingo, ontem, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou em um comício em Ribeirão Preto, base de Palocci, que na semana seguinte, ou seja, essa semana, teria mais lava-jato. Segundo a PF, a investigação segue o mesmo padrão de sigilo e sempre é recomendado ao ministro que fique em Brasília em caso de novas operações, sem informar detalhes sobre os alvos ou procedimentos. O próprio ministro se defendeu dizendo que é um hábito, né, da Lava Jato fazer operações semanais, ter fases semanais, né, da operação. O governo federal vai reajustar o valor da bolsa concedida pelo programa Mais Médicos a partir de janeiro. Atualmente, os médicos do programa recebem R$10 mil mensais e passarão a receber R$ 11.250. A bolsa será reajustada anualmente pelo governo, tendo como referência o mês de junho, levando em conta a inflação dos 12 meses anteriores. E o Ministério das Cidades desautorizou a Caixa Econômica Federal a usar recursos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no financiamento do Minha Casa Minha Vida. Segundo a instrução publicada hoje no Diário Oficial da União, a ordem atende à exigência do Tribunal de Contas da União. Em dezembro de 2015, o TCU decidiu que o Ministério das Cidades deveria registrar no orçamento o valor correspondente a adiantamentos concedidos pelo FGTS à pasta, para evidenciar de que se trata de operação de crédito. O atraso do repasse de valores ao FGTS e aos bancos foi entendido como violação à lei de responsabilidade fiscal, aquilo que ficou conhecido como pedaladas fiscais.
Agenda dos candidatos.
Vamos Vamos conferir como fica a agenda dos candidatos à Prefeitura de BH para a tarde de hoje. Délio Malheiros, do PSD, às 5, tem encontro com integrantes da Nação Hip Hop Brasil, às 7, da entrevista a veículo de comunicação. Eros Biondini, do PROS, tem reunião com classe médica à tarde e dá entrevista para veículo de imprensa. Calil, do PHS, faz visita às obras da nova rodoviária. João Leite, do PSDB, grava programas eleitorais. Luiz Tibé, do PT do B, faz uma caminhada às 2 no bairro Novo Lagedo. Às 7 tem reunião na Praça do Cardoso, na Serra, e às 8 tem reunião em Venda Nova. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, faz caminhada às 2 no Vale do Jatobá. Às 7, visita lideranças no aglomerado da Serra. Maria da Consolação, do PSOL, às 4, faz caminhada pelo centro e às 7 tem reunião de campanha. Reginaldo Lopes, do PT, às 2, grava o programa eleitoral. Às 6h30 tem encontro com o movimento Voto pelos Animais e às 7h30 tem encontro com profissionais da educação. Rodrigo Pacheco, do PMDB, às 5, tem reunião na Associação de Bares e Restaurantes. Sargento Rodrigues, do PDT, faz caminhada às 2 na Avenida Brigadeiro Gomes. É às 5h15 da entrevista ao BH News TV e às 7 tem reunião de campanha. A candidata Vanessa Portugal, do PSTU, não divulgou a sua agenda para hoje.
Palavra do candidato.
Na última entrevista da série Palavra do Candidato, Vanessa Portugal, do PSTU, apresenta suas propostas para Belo Horizonte. Portugal é professora da rede municipal e sindicalista. Foi candidata à Prefeitura de Belo Horizonte em 2004, 2008 e 2012, além de candidata ao governo do Estado em 2006 e 2010. Todos os candidatos responderam às mesmas perguntas e tiveram o mesmo tempo de resposta. A entrevista foi concedida à jornalista Paula Alquimim.
A Secretaria Municipal de Saúde suspendeu o repasse de R$1,5 milhão mensais para o Hospital Risoleta Neves, com a alegação de que essa seria uma atribuição do Ministério da Saúde. Se a senhora for eleita, o município vai manter sua participação no financiamento do hospital?
São duas ações conjuntas. Uma é manter a participação do município. Isso não se justifica cortar verba para a saúde em nenhuma hipótese. E a outra é ter, de fato, fazer parte de uma frente de lutas que garanta repasse de recursos para a saúde. Nós sabemos que as medidas que estão em votação no Congresso Nacional são medidas que vão cercar os municípios, né, e fazer com que eles tenham restrições para ter investimentos em áreas como a saúde e a educação.
A Prefeitura é um dos parceiros do Parque Tecnológico de BH, com a UFMG, o Governo do Estado, Federação das Indústrias e SEBRAE. Mas essa área da ciência e tecnologia é muitas vezes negligenciada pelos governantes e uma das primeiras a sofrer contingenciamento em momentos de crise financeira como a atual. Qual o compromisso que a senhora assume com relação à manutenção do financiamento do BH Tech e a senhora planeja outros investimentos no setor?
O investimento na tecnologia é uma saída e uma necessidade para a cidade e para o país. Nós temos uma campanha de que o Estado tem que investir firme em tecnologia. Para quê? Para que a tecnologia seja serviço da população e não na mão das empresas. Hoje nós vivemos uma situação em que parte da tecnologia produzida em espaço público, como a Universidade Federal, ela acaba se transformando em patrimônio privado. E isso, para nós, está errado. Então, é muito importante o investimento, tanto da Prefeitura, quanto do Estado, quanto da Federação. Agora, é importante que se garanta que a tecnologia produzida seja serviço da população e seja um conhecimento público.
A região da Pampulha conta com importantes espaços verdes, como a Estação Ecológica da UFMG, o Parque Lagoa do Nado e também a região da Lagoa da Pampulha. Como a senhora planeja cuidar da questão ambiental na região?
Então, o primeiro elemento é ter, de fato, uma conversa séria com os especialistas na área ambiental, porque é necessário que se tenha um tratamento e planejamento urbano da região da Pampulha, para que não haja liberação de esgoto não tratado nos rios e nascentes que desembocam na lagoa. Esse nos parece ser a primeira medida e a medida emergencial. Porque não adianta ter um projeto de despoluição da Lagoa da Pampulha se você não cuida do que cai dentro dela. Esse é um primeiro elemento. A preservação das áreas verdes é uma segunda frente de atuação. Belo Horizonte precisa, tem uma necessidade imensa de preservar e ampliar as suas áreas verdes, inclusive como forma de prevenir o aquecimento da cidade e enchentes e outras mazelas que o município recorrentemente vive.
O trabalhador de Belo Horizonte gasta em média 125 minutos no trânsito, segundo pesquisa da Firjan. É o quarto maior tempo médio do país. Para solucionar esse problema, muito foi prometido, mas apenas o MOVE saiu do papel. Qual a proposta da senhora em termos de mobilidade?
O MOVE saiu do papel e solucionou muito em parte o problema. Porque é verdade que a viagem da estação do MOVE até o centro encurtou, mas o tempo que as pessoas gastam do bairro até a estação do MOVE, esse não diminuiu. Então, o MOVE foi uma solução muito parcial com relação a isso. Belo Horizonte precisa do metrô. Isso é uma... Tem que parar de virar uma lenda urbana, promessa de campanha, e se transformar numa realidade. Agora, isso não vai acontecer enquanto os governantes estiverem na mão das empresas de transporte. Então, esse para nós é o nosso centro.
Tramita na Câmara Municipal de BH um projeto de lei que institui o programa Escola Sem Partido na Rede Municipal de Educação. Qual a opinião da senhora sobre essa proposta que também tramita em outras capitais?
Nós somos radicalmente contra isso. Até porque o nome Escola Sem Partido, ele é equivocado. Não é isso do que o projeto trata, porque as escolas não têm partido e não podem ter. Mas o projeto não trata disso. O projeto trata de uma escola que não discuta com os filhos de trabalhadores, com as crianças da periferia, as reais condições que elas vivem na cidade. É inaceitável que você não discuta dentro de uma escola a imensa desigualdade social que os pais vivem, a ausência de investimentos na saúde e na educação, e quais são os motivos pelos quais não tem dinheiro para a saúde e a educação. Então, isso é o que está colocado no projeto. Não tem nada a ver com a escola sem partido, porque as escolas hoje não têm partido.
Candidata Vanessa Portugal, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço a oportunidade de participar.
A reprise da entrevista com a candidata Vanessa Portugal você confere amanhã, às 15 para as 8 da manhã. Todas as entrevistas da série Palavra do Candidato estão disponíveis em nosso site, no www.fmg.br/rádio. Lá tem entrevista com os 11 candidatos à Prefeitura de BH e também com os candidatos à Prefeitura de Contagem.
De olho na cidade.
Deve chover mais nesta segunda-feira em Belo Horizonte. Ontem choveu em 30 minutos, o esperado para todo o mês de setembro. Destaque para as regiões do Barreiro e Oeste, que receberam o maior volume de chuvas. Foram registradas quedas de árvores, destelhamentos e desabamento de telhado, além de 13 pontos de enchentes ou inundações. 4 muros tombaram parcial ou totalmente. O abastecimento de água está interrompido em bairros de Belo Horizonte, na região do Barreiro, Contagem e Ibirité, para manutenção elétrica em uma elevatória. A normalização do abastecimento vai ocorrer de forma gradativa no decorrer da noite de hoje.
trânsito.
Um acidente na Avenida Álvares Cabral prejudica o trânsito no entorno da Assembleia. A gente vai dar uma olhada aqui nas câmeras da BH Trans para ver como é que está a situação em outros pontos da cidade. O trânsito está normal nos principais pontos. Avenida do Contorno com Nossa Senhora do Carmo ali com trânsito um pouquinho mais complicado no sentido bairro. Agora, meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco as FARC, Forças Armadas da Colômbia, assinam hoje acordo de paz com o governo de lá, o governo da Colômbia.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, UFMG Educativa, Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Eleições 2016.
A gente volta a falar sobre eleições, que no próximo domingo os eleitores de Belo Horizonte vão escolher seus novos vereadores. Mas você sabe quanto custa um vereador na capital? A resposta é R$ 74.528 mensais. O valor corresponde aos salários dos parlamentares mais os funcionários do seu gabinete. Somente contra-cheque são R$ 15.066,59 para cada vereador. A quantia é cerca de 7 vezes maior que o rendimento mensal médio dos trabalhadores da Grande Belo Horizonte em 2015, que é de R$ 2.082,97. O repórter João Vitor Simão tem mais detalhes sobre os gastos do Legislativo com seus parlamentares.
Atividades dos vereadores de Belo Horizonte custam R$ 36.667.776 reais por ano para os cofres públicos. Ao fim de 4 anos, são mais de 146 milhões de reais para o custeio. Cada um deles tem direito a mais de 74 mil reais mensais, o que corresponde ao salário de 15 mil reais, mais os custos com os funcionários do gabinete. Com isso, a cidade ocupa a 7ª colocação no ranking das capitais que mais gastam com seus vereadores, de acordo com o levantamento da ONG Transparência Brasil. Por outro lado, se comparada a outras capitais, Belo Horizonte gasta menos que Manaus, por exemplo, que tem menos habitantes e é a terceira no ranking. Para o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Lucas Gelapi, que também é mestrando em Ciências Políticas pela Universidade, mais importante do que quanto se gasta é como se gasta.
A questão é que a gente tem que perceber como que esses gastos são feitos, não necessariamente o valor. Tem que ver a aplicação, se eles estão sendo usados para a melhoria da qualidade da produção legislativa, da fiscalização do Poder Executivo, da relação dessa Casa Legislativa com a população da cidade. Então, não necessariamente gastar mais é melhor ou pior. Muitas vezes a gente tem que ver como esse dinheiro está sendo aplicado.
Os subsídios dos vereadores são os únicos não fixados em lei e estão vinculados aos pagos para os deputados estaduais. Na capital mineira, cada parlamentar pode receber 75% do subsídio dos deputados estaduais, que, por sua vez, não podem receber além de 75% do fixado aos ministros do Supremo Tribunal Federal, atualmente em torno de R$ 27 mil reais. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, além do salário, os vereadores recebem uma verba de gabinete de até R$ 59.461,25 para contratar até 15 assessores. O professor da Universidade Federal de Viçosa, Thiago Silami, também pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, explica que essa estrutura pode ser utilizada para fazer caixa, já que alguns representantes do Poder Legislativo exigem que seus assessores partilhem o salário com eles, uma prática ilegal, porém pouco conhecida. Thiago Silami, no entanto, ressalta a necessidade de os parlamentares terem uma verba destinada para a contratação de assessores. Segundo ele, esses profissionais ajudam a subsidiar tanto a construção de políticas públicas quanto a avaliação do desempenho do próprio vereador, o que contribui para a sua manutenção política.
É necessário, sim, que a atividade parlamentar seja profissionalizada em algum sentido. E essa verba, né, que eles recebem vem ao encontro disso. Aqui eu não estou discutindo os valores, né? Eu estou discutindo que ter acesso a recursos para ter à sua disposição funcionários que o permitam fazer tanto a análise de políticas públicas e tanto a dimensão da sua atuação política é algo da rotina, né? Do métier do parlamentar.
A verba indenizatória no valor de R$15 mil para a contratação de serviços como de correio, telefonia móvel, consumo de gasolina e locação de veículos foi extinta em 2015 por decisão dos próprios vereadores. Agora, quem faz a compra dos itens é a própria Câmara por meio de licitação. Cada vereador tem um limite de R$15 mil para os serviços licitados. Para o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Lucas Galapi, a mudança para a licitação tem pontos positivos e negativos.
Ela propicia o maior controle, mas a gente tem que pensar também que a licitação são novos entraves burocráticos que a gente vai estar colocando para o desempenho da função do parlamentar. Então, o parlamentar que iria gastar o dinheiro e buscar a verba indenizatória posteriormente, ele agora vai ter que passar pelo processo de licitação, que demora tempo, muitas vezes a gente pode ter materiais ou serviços ruins advindos dessa licitação. Então é um trade-off que existe nessa relação, que por vezes pode ser benéfica, mas também pode não ser benéfica.
O professor da Universidade Federal de Viçosa, Thiago Silami, acredita que as licitações são importantes para a economia dos gastos, já que ao promover compras conjuntas para os 41 parlamentares, os preços podem ser reduzidos. Porém, ele pondera que, se não tiver o controle adequado, ela pode ser usada para beneficiar empresas e assim abrir margem para a corrupção. Nesses casos, cada município dispõe de seus próprios órgãos de controle, com os tribunais de contas municipais. Apesar da existência dos órgãos fiscalizadores, o professor defende a importância de ter transparência nos gastos públicos, com maior detalhamento das contas.
Geralmente, você tem esse valor geral, geralmente lança-se contas gerais, né? Gasto com combustível, gasto com material de impressão e por aí vai, né? Sem ter uma certa discriminação. Acho que quanto mais discriminado for, por valores, por unidade do que foi adquirido e coisas do tipo, né? Você tem a possibilidade de ver se você está adquirindo um produto superfaturado ou se está havendo alguma irregularidade acerca de quem é o fornecedor desse produto ou desse serviço que o parlamentar busca e coisas do tipo.
Segundo a Constituição Federal, Câmara Municipal não pode gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo subsídios dos vereadores, sob o risco de cometer crime de responsabilidade. Em 2015, de acordo com a assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Belo Horizonte, dos R$219.553.000 orçado, a pasta executou um total de R$191.800.000. Com o pessoal, o gasto foi de R$133.106.480, o equivalente a 60% do seu orçamento. Com produção de Carlos Carmigliato, repórter João Vitor Simão.
Internacional.
As FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o governo do país assinam hoje o acordo de paz firmado em agosto em Cuba, após 4 anos de negociações. O documento será assinado pelo presidente Juan Manuel Santos e o líder das FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, o Timochenko. O acordo põe fim a um conflito de 52 anos, considerado um dos mais antigos da América do Sul, que ainda precisa ser referendado pelos colombianos em plebiscito marcado para o próximo dia 2 de outubro. Meio-dia e 55, nós vamos para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de educação com o professor Luciano Mendes. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
O No dia da eleição, muita gente faz boca de urna, que é ilegal, faz sujeira para todo lado e é crime. Se o seu candidato faz uma campanha limpa, como ela deve ser, dê a ele boas-vindas. Caso contrário, vassoura atrás da porta para ele. Apoie essa ideia. Sujeira não é legal. Iniciativa TRE Minas Gerais. Parcerias Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e CEMIG.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Educação.
A coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, comenta a edição da medida provisória para a reforma do ensino médio. Ele faz críticas à forma como a reforma foi anunciada e também ao conteúdo colocado aí pelos técnicos do Ministério da Educação no texto da medida provisória. Professor Luciano Mendes, como o senhor anunciou na semana passada na coluna que a semana reservaria algumas surpresas, a gente teve então a edição de uma medida provisória de reforma do ensino médio, aí feita meio às pressas como resposta ao resultado do ensino médio no IDEB. Professor, com relação à edição de uma medida provisória para fazer essa reforma nessa fase do ensino, como que o senhor enxerga aí essa questão, né, de colocar isso de certa forma com tanta urgência e sem debate?
Sempre se fala que os assuntos da educação são urgentes e que, portanto, deve-se utilizar estratégias de combate a essas urgências, né? Como se fosse do campo médico, na medicina, quando um paciente precisa ser atendido urgentemente ou na situação de emergência, que isso autoriza, por exemplo, que o paciente passe na frente, que os médicos todos se reúnam para cuidar e etc, etc. No campo da educação, isso acontece sempre e isso que justifica, em boa parte, as reformas educativas. A área de educação é uma área que tem muitas reformas. E o que a gente está assistindo agora é justamente o retorno, mais uma vez, desse mesmo expediente, que é de produção de uma noção de urgência. Essa urgência que já vinha sendo falada por alguns setores foi reforçada pelos resultados negativos do IDEB e, portanto, ela vem autorizando essa ideia da medida provisória, já que o assunto é urgente, demanda também uma saída urgente. O que tem que se discutir é justamente essa necessidade de urgência, ou seja, os problemas que o ensino médio enfrenta hoje não são recentes, eles têm a ver com o processo de escolarização brasileira em pelo menos desde o século XIX, boa parte disso que a gente está discutindo hoje já se discute há várias décadas, e estão relacionados também às dimensões estruturais que a medida provisória não ataca. São medidas urgentes para resolver, por exemplo, o problema do currículo, da carga horária, da formação de professores, mas os elementos mais urgentes, digamos assim, que são aqueles estruturantes da prática pedagógica, da carreira dos professores, do salário dos professores, esses são esquecidos pela medida provisória.
Pois é, professor, a questão da reforma do ensino médio vem sendo discutida há anos, inclusive existem projetos de lei no Congresso, né, prontos depois que vieram de longas discussões. Entre alguns itens desse projeto de lei aparecem nessa medida provisória. Como é que o senhor viu essas propostas que foram feitas? Elas têm pontos positivos? Dá para tirar algo que possa realmente ser aproveitado aí para melhorar o ensino médio?
Eu acho que há uma certa unanimidade de que aquilo que já estava anunciado na LDB, depois veio sendo reforçado por outras políticas, que ampliar o tempo de escolarização diário da nossa juventude é uma coisa boa. E, portanto, a medida provisória encampa isso. Por outro lado, contraditoriamente, essa é uma das características da medida provisória que todos reconhecem como de maior, mais difícil realização, que é ampliar de 800 para 1.400 horas. Isso porque a medida provisória parece desconhecer a realidade na qual hoje os jovens são escolarizados no ensino médio. Por outro lado, há uma certa unanimidade em apreciar a medida provisória como a submissão da formação, e nesse caso a submissão do ensino médio, à ideia de uma preparação para o trabalho.
uma preparação que significa um empobrecimento da educação para a maioria da população. Claramente está posta na reforma um retorno aos anos 30 do século 20, em que havia uma caracterização de uma trajetória mais curta, mais ligada ao mundo do trabalho para as camadas populares, e uma trajetória mais longa que leva à universidade para os filhos das camadas médias. De certa forma, há uma apreciação geral hoje entre os críticos da reforma, os especialistas, que é isso que essa reforma tenta fazer. É aligerar a formação daqueles que vão ingressar no mercado do trabalho, enquanto garante uma maior longevidade escolar para aqueles que devem ser, segundo aqueles que estão no MEC hoje, a elite dirigente do país, devem fazer formação universitária e etc. Né? Então, esse aligeiramento da formação, que significa retirar sociologia, retirar filosofia, artes e educação física, como foi apresentado inicialmente, mesmo que depois o governo tenha voltado atrás e falado que havia erro na medida provisória, erro esse que ninguém acreditou, mostra o viés, digamos assim, economicista e também o viés político da reforma. Do ponto de vista político, significa também você retirar da educação média alguns dos conteúdos que possibilitariam uma formação mais ampla, mais geral, para todos os cidadãos.
Certo, professor, o Luciano Mendes, inclusive, vai ter um debate sobre essas questões aqui no FMG na quinta-feira, né? Queria que o senhor puder fazer o convite aí para a gente, para os nossos ouvintes.
Isso, na quinta-feira, na Praça de Serviços, no campus Pampulha da UFMG, nós vamos nos reunir para discutir alguns desses aspectos que têm sido tratados amplamente hoje na imprensa. Especificamente, eu vou chamar a atenção para essa questão da urgência e das reformas, como que a gente tem facilidade de reformar o ensino, agora é o caso do ensino médio, mas isso tem sido uma tradição forte no Brasil, e como que essa tradição reformista é uma dificuldade que a gente enfrenta ao falar de uma escola pública de qualidade no Brasil.
Ok, com certeza essa questão ainda vai render muita discussão. Eu agradeço a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. Na próxima segunda nós retornamos com mais uma coluna de educação.
Isso, uma boa tarde para todos os nossos ouvintes e até segunda-feira.
Estou reforçando então, o debate será na próxima quinta-feira, ao meio-dia, na Praça de Serviços da UFMG, com os professores Orlando Aguiar, Adriano Duarte, Juarez Dairel e o próprio Luciano Mendes. Se você quiser ouvir novamente essa coluna, pode acessar o nosso site www.fmg.br/rádio. É lá também que estão todas as reportagens dessa edição do Jornal UFMG. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMG Educativa e no twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmigliaccio, João Vitor Simão, Gustavo Cunha e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, a coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.